seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Estamos reunidos mais um culto. Não é apenas um culto, é o culto. Qual é a diferença do último culto para o de hoje? A sua expectativa, a sua motivação e o seu coração sintonizado no lugar certo. Podemos fazer desse culto o melhor culto. Amém? Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor já tem falado comigo há um tempo. E quando nos foi passado estarmos aqui, o Senhor falou, fale sobre isso. Nós vamos conversar. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler os primeiros versículos. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, e depois eu vou pular para o verso 11. Diz assim: ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3. Então ele lhes propôs esta parábola. E aí a gente vai pular lá para o verso 11. E disse-lhe mais: certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, me dá parte dos bens que me toca, ou que me cabe, algumas versões vai dizer. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. O pai repartiu entre os dois. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então, foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos seus pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e nos regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A gente vai até aqui. Eu quero que a gente consiga trazer nesses últimos dias uma consciência mais firme de quem nós somos filhos. Se a gente sabe que no início de todas as coisas, lá no livro do Gênesis, Moisés vai relatar e contar a história de como ele criou o homem. E ele vai dizer que no Gênesis capítulo 1, 26, Deus e toda a sua trindade diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E além de fazer o homem, Deus dá a esse homem uma missão. Tenha ele governo sobre os peixes do céu, sobre as aves da terra e tudo aquilo que há. E aí no capítulo 2 nós vemos Deus formar esse homem. Formando esse homem, Deus cria aquele tipo, aquela tipificação, aquele retrato dele mesmo sobre a terra para ter comunhão. Então, Deus e o homem eram uma coisa só. E aí nós vemos Deus dando àquele homem a comissão de dar nome a todos os animais, organizar, porque Deus é um Deus organizado, ajustar tudo. Para quê? Para que aquele lugar fosse um pedaço daquilo que é do céu. Quando Deus cria o homem à sua imagem, aquilo que a gente pode ter de mais próximo a essa tradução é o retrato. O homem era o retrato de Deus sobre a terra. Então, a terra, os animais se rendiam ao homem porque ele lembrava alguém. Ele refletia alguém. Então, com a chegada do pecado, vindo por falta de fé e desobediência, o homem não traduz mais a imagem de Deus. Não traduzindo mais a imagem de Deus, esse homem faz com que toda a terra, toda a humanidade que vem após ele, seja separada de Deus. Só que o plano de Deus continua. Deus não tem plano B. Deus instaura o seu plano A desde a eternidade. Deus não tem plano B. O plano A de Deus se instaurou ali e ele se perpetua. Só que Deus, como um Deus de princípios, vai estabelecendo aos poucos a sua vontade. E então nós vemos esse homem separado de Deus, distante de Deus, não mais refletindo. O pecado desumanizou o homem. O homem deixou de ser humano quando pecou. Ele se tornou um ser completamente movido por seus instintos. E é por isso que a gente olha para o mundo e se assusta um pouco. Porque o homem, quanto mais distante de Deus, mais distante da essência da vida, mais distante do seu próprio eu. E aí ele começa a se engodar em outras coisas. Então, na plenitude dos tempos vem Jesus. E aí ele começa contando essa parábola, que foi o texto que a gente leu. Só que se você perceber, no versículo 1 e no versículo 2, Jesus está dando dois tipos de públicos. Ele está contando uma parábola para esses dois tipos de públicos. O primeiro, publicanos e pecadores. E o segundo, fariseus e escribas. Quem eram os publicanos e pecadores? São os filhos que foram embora. E os fariseus e os escribas? Os filhos que ficaram em casa. E então, a gente percebe que Jesus começa a parábola e ele fala da ovelha, depois ele fala da dracma, e por fim ele continua a mesma parábola, dizendo: certo homem tinha dois filhos. O texto vai me dar autonomia para entender que a história principal não é do filho que foi embora, mas do homem que tinha dois filhos. A grande questão ali não é o filho que foi embora, mas a atitude daquele pai. Tanto em relação ao que foi, quanto em relação ao que ficou. Então, esse menino mais novo vai até o pai, pega o dinheiro, o pai reparte a herança, isso é cultura judaica, é comum isso acontecer, mesmo com o pai vivo, reparte tudo, poucos dias depois aquele rapaz vai embora. E aí, vai viver sua vida, vai ser feliz, como é o mundo que está dizendo, né? Porque as relações, elas são quebradas, as alianças são rompidas por um desejo inalcançável de felicidade. O homem, movido por seus instintos, deseja a qualquer custo ser feliz, ainda que isso custe a vida do outro. E então, quando aquele rapaz percebe que gastou toda a herança. Só que agora, ele está longe de casa. Ele não pode ir e voltar. Uma vez que foi, foi. Cultura de um judeu. Se foi, não volta. Aquele menino foi deserdado. É como se ele já tivesse recebido tudo o que cabia na sua vida. E ele vai embora. Gasta tudo. Acabou o dinheiro. Acabou a felicidade. Não tem mais mulher, nem os amigos de copo, nem mais ninguém para contar a história. E aí, naquele país, ou seja, naquele mundo, naquele tipo de vida que ele vivia, ele procura alguém que pudesse o ajudar. Então ele encontra um cara que cria porcos. Para um judeu, cuidar de porco é o pior das piores humilhações que você possa imaginar. Porque porco para um judeu é um animal imundo. E aí ele vai cuidar de porco. Mas o negócio está tão ruim para ele que ele está com vontade de comer aquilo que o porco está comendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente se distancia da nossa origem, a gente perde a nossa identidade e acaba trocando qualquer coisa por comida de porco. E aí, no momento em que seu instinto bate, ele cai em si. A Bíblia vai dizer que caindo em si, ele lembra. Cara, os servos do meu pai comem melhor que eu. Já sei o que eu vou fazer. Vou voltar para casa. E agora? Agora eu vou virar um bom evangélico. Eu vou fazer tudo como manda o figurino. Eu volto para a igreja, eu dou meu dízimo, eu faço as orações diárias, o devocional, eu jejuo, eu me consagro. E no final, Deus me dá a vitória. Se eu estou fazendo tudo certo, por que não? E aí a gente volta. Mas a gente se esquece que a gente volta por uma necessidade, não com saudade de casa. Foi o que aconteceu com aquele rapaz. Ele voltou para casa por causa da fome. Ele não lembrou do cheiro do pai, ou do cheiro da mãe, ou do cheiro da casa. Ele lembrou da comida que ficava lá na cozinha, movido por instinto. E aí ele vem para casa. E a Bíblia vai dizer que aquele pai o avista. Sabe por que esse homem corre em direção ao filho? Cultura judaica. A cidade era como uma cidade em forma de círculo. Então todos da cidade sabiam que ele tinha ido embora. E aquele menino era esquecido da família e da sociedade. Se aquele menino voltasse para casa sem o pai o tê-lo recebido, ele ia ser morto e apedrejado. Só que a forma de demonstrar para a sociedade que ele havia sido perdoado, é o pai indo em direção a ele e o abraçando. Então aquele filho volta para casa. E volta para casa com um discurso tão bonito. Oh, meu pai, pequei contra o Senhor, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus empregados, dos teus trabalhadores. Sabe o que é que o pai fala? Não fala nada. Por quê? Ô, irmão, discurso logo para Deus. O pai não fala nada, porque não importa o quanto a gente possa ter falado para Deus, Deus não nos vê diferente. Ainda que a gente deseja chegar até Ele de uma nova forma, dizendo, dessa vez vai dar certo, eu vou cumprir meu papel. Não vai rolar, galera. Quando Deus vê você, hoje, tirando o contexto da história, Ele vê o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus diz que você é inocente. E ele volta para casa. E aí o pai vai dizer o quê? Chama o empregado e fala assim, ó, vamos resolver isso aqui. Vamos botar roupa nele. Que roupa era essa? Essa roupa era separada para um convidado de honra. Ele não volta como empregado. Ele volta como um filho e um filho honrado. Dá um anel no dedo. Bota a sandália no pé. Eu acredito que era nesse nível aqui. Eu vim combinando. Eu acredito que era assim. Tipo a sandália de Jesus. Bota uma sandália no pé dele. O anel no seu dedo. Para que ele lembre quem, de quem ele é. Para que ele tenha consciência de pertencimento. Porque distante de casa, distante do pai, às vezes distante da nossa comunhão cotidiana, a gente às vezes fica um pouco sem senso de pertencimento. Bota de novo um anel no dedo dele para ele saber que ele pertence a um lugar. Que ele não é forasteiro. Que ele não é solitário. E mata o novilho cevado. Esse novilho era um novilho que era engordado todos os dias até o dia de uma festa grandiosa. Então, todo dia, eu acredito, e aí abro meu parênteses, aquele pai ia lá, engorda o novilho. Por quê? Alguém vai voltar. E aí a festa tá pronta. Os convidados chegam, o menino tá vestido. Mas tem alguém que ainda não chegou. E quem é esse alguém? É o filho mais velho. O bom evangelho. Eu estou dando esse termo para que às vezes a gente gere uma consciência de que os termos estão se tornando muito comuns. A gente às vezes chega aqui com uma consciência muito de comum. Todos os dias você, assim como precisa respirar, e o seu cérebro não te manda respirar, naturalmente você respira, a gente precisa ter a consciência de quem somos. Como inspirar e respirar, a gente precisa ter a consciência da filiação. E aquele filho vê a festa e sempre tem um mordomo abençoado. Ele chega e fala assim, ó, teu pai tá fazendo um festão. Pra quem? Não saberam, não? Eu vou voltar. Vocês estão rindo, né? E é aquele filho cheio de merecimento. Ou podemos chamar de legalismo. Chega diante do pai e fala assim, que história é essa? Esse garoto mal chegou, já tá com o vestido da festa, já tá com a roupa nova, já tá com o anel no dedo, já tá com sandália do pé. E eu que tô aqui do teu lado? Eu que te sirvo todos esses anos. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro. Por que que o irmão que chegou agora tá recebendo de você e eu não tô? Nem um cabrito você me dá. Nem uma bicicleta. O irmão tá com um carro novo. E a bicicleta que eu tinha, minha mãe pegou, não deixou eu trazer pra Campo Grande. É pra senhora saber que eu tô me esforçando. É tão doida pra andar de bicicleta em Campo Grande, minha mãe não deixa. Fecha a varanda. Nada você faz por mim. Eu tô aqui. Venho, abro igreja, fecho igreja, abro cantina, fecho cantina, ligo mídia, tiro foto, canto e cadê? Aconteceu só comigo, lá em casa, eu e Deus. Ninguém narca. Isso aqui é igreja da China, rapaz. Isso acontece. Aí sabe qual vai ser a palavra do pai? Meu filho, você sempre está comigo. E tudo o que eu tenho é seu. O seu irmão estava morto, mas agora ele vive. Vem fazer parte da festa. E eu contei essa história para quê? Para que a gente entenda que às vezes nós chegamos aqui, a gente fala que é filho, a gente canta que é filho, mas a gente esquece de ter uma consciência de filho. Aquele pai não precisava afirmar para nenhum dos dois que eram filhos dele. Por quê? Está na genética. Está no sangue. Não precisava de uma autoafirmação. Não era necessário que aquele pai, todos os dias, pela manhã, fosse ao quarto dos filhos e dissesse: ó, lembre-se, você é meu filho. Ó, filhão. Meu filho. Não precisava, por quê? A genética, a identidade, os traços mostravam isso. E então, a Bíblia vai dizer que os homens não se parecem mais com Deus. Por conta do pecado. Ou seja, a gente pegou nossas malas e foi ser feliz. Só que, se o primeiro filho não é um bom exemplo, o segundo também não é. Quem é o exemplo da história? É o filho que está contando ela. Jesus veio para mostrar aos homens quem era Deus. Mas ele também veio mostrar a nós quem éramos nós. João capítulo 17 vai dizer que Jesus está lá orando a Deus, dizendo tantas coisas bonitas. E o esboço foi bom. Tantas coisas bonitas, mas está lá bonitinho. Se você quiser saber, depois eu te falo. Tantas coisas bonitas, dizendo: Pai, está chegando minha hora. É hora da gente ser glorificado. Assim como eu dei a você glória. E ele vem falando sobre a comunhão que eles tinham. Até que no versículo 6, se não me falha a memória, Jesus vai dizer assim: eu revelei aos homens o teu nome. Peraí, ninguém sabia o nome de Deus desde então? Não. Conhecíamos um Deus distante. Conhecíamos as mãos de Deus, e não seu rosto. Conhecíamos um Deus que, se o povo de Israel precisasse de cura, Jeová Rafá. Provisão, Jeová Jirê. Paz, Jeová Shalom. Precisávamos entrar numa guerra, chamem o Senhor dos Exércitos. Inúmeros nomes redentivos de Deus, todos eles revelam Deus em seu poder, mas não em sua pessoa. E então Jesus vai dizer: eu revelei o teu nome aos homens. E qual era o nome de Deus? Pai. Então agora, sacrifício feito. Tetelestai, está consumado. Está tudo feito. Jesus foi glorificado. Recebeu até mesmo no seu corpo a imortalidade. Subiu aos céus e está assentado à destra de Deus. Um homem de carne e osso está assentado à destra de Deus agora. Só que aí, Paulo vem nos mostrar algumas coisas, e esse texto eu preciso ler com vocês. Você está aprendendo alguma coisa? ir. E aí, Paulo, no livro de 2ª, a carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, ele vai dizer assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As antigas coisas já passaram, eis que tudo se fez novo. João, no capítulo 1, João vai dizer o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, a todos quanto receberam, Deus deu a eles o direito de serem feitos, de se tornarem, ou seja, de serem um novo tipo de gente, a saber o quê? Filhos de Deus. Agora, com o sacrifício de Jesus, com a vida de Jesus, o Cordeiro Santo, imaculado, viveu aqui como um homem cheio do Espírito. Abriu mão de sua onipotência, de sua onipresença e de sua onisciência. Ele precisou abrir mão de aspectos da sua divindade para mostrar aos homens como é viver na terra do jeito de Deus. Jesus veio, morreu por nós. Se entregou. Está feito. Ele entrega ao Pai o seu Espírito. Os pecados da humanidade são levados junto com Ele. E agora, todo aquele que o recebe é feito filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Cristo tinha direito, hoje também é seu por direito. Tudo aquilo que Cristo pôde fazer, você também pode fazer. Por quê? Porque agora ele não é mais o unigênito. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é tão filho quanto Jesus. Você é tão herdeiro quanto Jesus. E nessa nova realidade, nós temos o direito, eu vou chamar de graça, a graça de manifestar a natureza de Deus. Hoje, em Cristo, eu posso ser as mãos de Deus. Eu posso acordar todos os dias e alterar aquela realidade, porque a palavra que saía da boca de Cristo levava poder, e a minha também. Se as mãos de Cristo curavam, a minha também. Se no coração de Jesus havia compaixão, no meu também. Se a vida de Jesus falava mais do que a sua boca, a minha também. Estamos vivendo os últimos dias das últimas horas. E Paulo diz que a criação está com expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Esse texto tem um cunho escatológico. Fala sobre a redenção do corpo. Mas olha como Deus não quebra princípio. O homem, quando estava no Éden, toda a criação se rendia ao homem, porque ele refletia Deus. Então a terra ainda não foi redimida, porque o seu corpo não foi redimido. Agora, quando o seu corpo for redimido, toda a terra vai ter que obedecer. A glória que não é a que a gente vai subir, mas a glória que vai se revelar em nós. E sabe qual é o significado dessa palavra? A palavra glória, no hebraico antigo, é ikabod. É kabod, desculpa. Ikabod é foi-se a glória. Eu não falo bem hebraico nem grego, tá? Eu tô só fingindo. Agora, no grego, nesse texto, no capítulo 8 de Romanos, é doxa. Doxa significa opinião de Deus. Então, quando a glória de Deus se manifesta sobre alguém, é a vontade de Deus sendo imprimida, sendo revelada. Como nós cantamos aqui, Ele ama a justiça. E aí, o conceito nosso de justiça é completamente diferente do que o conceito de Deus. Para a gente, a justiça ser feita é alguém ser julgado. E julgado culpado. É ou não é? Quando você vê lá na TV, fulano passando impune. Hein? Ô, glória. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus é quando o culpado se torna inocente e é reposicionado ao seu lugar. Por quê? Quem não era culpado se fez culpado para que esse culpado não ande de cabeça baixa pela sociedade. Oh, eu ainda sou um pecador. Meu Deus, eu sou crente, mas eu ainda sou um pecador. Não, irmão, você não é não. Não é porque você pesca um dia que você vira um pescador. Não é porque você entra num deslize é que você vira um pecador. Você não vive no desejo e na prática de algo. Hoje você não é mais pecador, porque esse é o significado dessa palavra. Aquele que vive no intuito e na prática de andar. Hoje você é santo. E como filho santo de Deus, ainda vivendo nessa terra, está propenso. Ok? Você está propenso. Mas quando a gente tem uma consciência de quem é. Ah, meu irmão, Satanás, ele não tem poder. E nem a sua carne tem poder de comandar você. Porque agora a vida não é mais ela quem manda. É o Espírito que te vivificou. Eu não vivo mais por meus instintos. Eu não sou um animal irracional. Quem vive por seus instintos são os bichinhos. Eu vou dar um exemplo. Isabel tem um bichinho chamado Bruce. Bruce the dog. Eu chamo ele. Parece que às vezes ele entende que a gente está falando com ele. Aí a gente fala, Bruce, tu não fez isso, Bruce. Aí ele abaixa e fala assim, gente, esse bichinho não está entendendo. 5 minutos depois ele volta a ser cachorro. Aí tá ele se coçando. Sabe por quê? Por mais que ele tenha uma conexão com a gente, ele não deixou de ser cachorro. Irmão, você deixou de ser um animal irracional. Porque agora você voltou à sua origem. Assim como a planta precisa da terra para viver e dela puxa todos os seus nutrientes, o homem de volta a Deus. Oh, aleluia. Acessa em Deus tudo aquilo que ele pode viver. A graça não é o meio pelo qual eu vivo uma vida pecando e Deus olha para a graça e fala, não, tá tudo bem. A graça é o único caminho que me faz andar sem pecar. Essa graça barata que estão vendendo por aí não é a graça da palavra. Estão vendendo um Cristo genérico e uma cruz ortopédica. É ortopédica porque se adequa às suas debilidades. E é genérico porque é mais barato e parece que faz o mesmo efeito. Mas não faz não. O Cristo é o mesmo, a cruz é a mesma, a graça inclusive, o Espírito também. Nós somos aqueles que são da palavra. E aquele que se firma na palavra. Jesus vai dizer em João 17, eu fui santificado pela sua palavra. Então, os santifica na palavra. Então, a maneira que eu sou exposto à palavra de Deus, à santidade de Deus, vai penetrando dentro de mim, dentro da minha alma, vai me alinhando, vai me ajustando, vai me colocando no prumo, vai lapidando aquilo que está errado. A palavra é o meu prumo. Ela me coloca na sintonia certa. Como dizem os antigos músicos, é o diapasão. Me sintoniza no tom certo. É a palavra. E a palavra é a verdade. Não existe verdade relativa. Não existe relatividade na palavra. A palavra é a verdade. E é a única verdade capaz de alterar realidades. É a palavra. Então, agora, como filhos de Deus, conscientes de quem somos, a gente vai fazer aquilo que Ele nos comissionou a fazer. E aí vemos Atos capítulo 3. Após todos serem cheios do Espírito, após a pregação de Pedro, Pedro e João estão passando para o templo para o quê? Para orar, como todo bom judeu, como todo bom crente que gosta de cultuar. Amém? Passa. E aí eles precisam passar por uma porta chamada Formosa. E ali tem um paralítico. Aquele paralítico está ali esperando, sabe o quê? Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele é colocado por alguém para estar ali. Aquele paralítico está ali pedindo dinheiro. Só que agora, como filho de Deus, a gente não se conforma mais com a realidade que a gente vive. A gente não consegue passar, pelo menos eu não consigo, tá, irmãos? Eu não consigo passar e ver alguém com necessidade e não me mover de íntima compaixão por aquela pessoa. Eu não consigo chegar num lugar e ver alguém com alguma debilidade física e olhar para mim e falar, Senhor, eu sei que dentro de mim tem algo que eu posso fazer. Mas sem a consciência de filho, a gente deixa de fazer por falta de fé. Não é você que vai curar. É Deus quem cura através de você. E então, inúmeras vezes eu perdi oportunidades de olhar para alguém e falar, Senhor, eu posso. Eu tenho algo que... Aquilo pode mudar a vida de alguém. Mas aí a gente olha para o nosso eu merecedor. Não, mas eu... pensando bem... Ah, deixa para lá. Quantas vezes aconteceu comigo? E aí, aqueles homens ali haviam recebido de Jesus a própria vida de Deus. Atos capítulo 1, o Espírito vem sobre para capacitá-los. Atos capítulo 3, Pedro e João, passando pela porta, encontram aquele homem pedindo esmola. Sabe o que eles dizem para aquele homem? Olha para Jesus. Jesus é tão bom. Morreu por você. Não é isso que ele diz, não. Olha para o pastor. O pastor é um homem tão crente. Tem tanto para te oferecer. Não. Sabe o que aqueles dois homens vão dizer? Olhe para nós. Olhe para nós. Eu posso não ter o que você deseja, mas eu tenho o que você precisa. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E a Bíblia vai dizer que naquele instante, consciência, Pedro e João estavam conscientes de quem eram agora. Recriados, regenerados, uma nova vida, uma nova natureza. Ah, se a vida de Deus habita em mim, eu posso. Não porque eu tenho poder, mas é o Cristo que habita em mim. É o Espírito que habita em mim. E através de mim, Ele atua. Pedro e João vão dizer, olhe para nós. Aquele homem, levanta. E vai para onde? Lá para dentro do templo. E aí, quando os fariseus vão perguntar o que aconteceu, Olha como a consciência de filho é tão importante. Aqueles, quem é que fez isso com você? Foi aqueles dois ali. Sabe o que, que Pedro vai dizer? Não olhe para nós. Ué, mudou o discurso? Mudou. Mudou porque para que a gente faça a vontade de Deus, os homens precisam olhar para a igreja. O mundo está aguardando você se levantar como filho. O mundo está aguardando o meu levantar como filha. O mundo está aguardando o nosso levantar como igreja. Domingo nós temos as eleições. E a gente, nós somos uma igreja muito sábia e eu louvo a Deus pelo Verbo da Vida. Você não vai ver posts de partidarismo, mas como conscientes de quem somos, assim como somos conscientes da filiação com Deus, somos conscientes da nossa cidadania. A gente vai pesquisar o candidato, a gente vai fazer tudo isso. Mas lembre-se, aquele homem não é capaz de mudar a realidade no país. Mas a igreja é. Por quê? Porque ela fala por si? Porque Deus hoje se move através de nós. E aqueles homens vão dizer, não olhe para nós. E eles começam a fazer o quê? Pregar o evangelho. Eu queria pedir o ministério de música para subir. Irmãos, é hoje. É agora. Não é amanhã. Que eu e você precisamos nos posicionar. Aonde? No lugar que Jesus conquistou para nós. Senso de pertencimento. O pecado precisa gerar em nós inconformidade. A situação do seu trabalho precisa gerar em você inconformidade. A maneira como as coisas são ditas precisam gerar em nós inconformidade. Enquanto o mundo está pregando por aí coisas que vão contra a verdade da palavra, eu e você não vamos tirar as mãos e nada, não vamos desatar o nosso braço dela. A gente não vai largar o osso. Até que nós somos a eclesia de Deus. Homens que foram comissionados por Deus para alterar a realidade de um ambiente. Filhos. A gente precisa olhar para o pecado e se inconformar. Com o pecado, não com o pecador. A gente precisa olhar para o pecador e agir de misericórdia e mostrar para ele que tem vida melhor. Só que como é que o mundo vai ver isso? Através da gente. Olha para mim. Você não vê Paulo nas suas cartas dizendo, sejam imitadores de Jesus. Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Somos seres humanos, propensos, ok. Mas não podemos fazer disso a nossa muleta. Todos os dias precisamos acordar com a consciência de que estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Não temos parte com o mundo. Somos filhos de Deus. E essa é a noite que o Senhor nos trouxe para cá. Para que a gente fosse um pouco mais despertado a esse respeito. Você pode se colocar em pé? Aleluia, aleluia. Você foi edificado essa noite?
Aleluia.
Saia daqui consciente de quem você é. Você não é mais escravo. Aleluia. Você não é mais escravo, você é filho.
Aleluia.
E como filho de Deus, tudo aquilo que um filho tem direito, você também tem.
Amém.
Filho não precisa de salário, filho tem herança.
Aleluia.
Nós somos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. E a partir de agora, nós vamos nos levantar como um povo consciente de quem é. Entendendo que o Espírito habita em mim. E é através de mim que Deus revela a sua bondade. É através de mim que Deus manifesta a cura. É através de mim que Deus revela a sua identidade. A gente conhece o Pai quando a gente vê o Filho. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar seus olhos. Oh Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.